segue aqui com o CBN Campinas. Você fala das chuvas que voltaram, né? Isso, temos aqui até uns dados do consórcio PCJ. Devido ao fenômeno El Niño, desde a segunda metade do mês de novembro, as precipitações estão ocorrendo 23% acima das médias históricas aqui na bacia do PCJ. E esse comportamento climático deve se manter nesse primeiro trimestre de 2016. Tanta água pode ser notada nas vazões dos rios, que a gente tem feito, né, aqui na CBN Campinas. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, uma atualização. Inclusive, nós tivemos no final do ano passado pontos de alagamento, ainda pessoas que sofrem lá em Sumaré, com o Ribeirão Quilombo, que subiu e atingiu as casas ali na cidade de Sumaré. Rio Piracicaba, por exemplo, também chegou a apresentar uma vazão acima dos 400 metros cúbicos por segundo. E a cidade chegou a entrar em alerta. Bem diferente do que a gente viu, né, na estiagem do ano passado, quando o rio estava com menos de 20 metros cúbicos por segundo. Com isso, o consórcio PCJ intensificou um apelo para que sejam construídas bacias de retenção, tanto em áreas rurais como urbanas, para armazenar toda essa água. Nós estamos em contato neste momento com o coordenador de projetos do consórcio PCJ, Guilherme Valarini. Muito bom dia, doutor Guilherme.
Bom dia a todos aí, os ouvintes.
A ideia é não perder essa água, né?
Exatamente, Flávio. A gente está com um volume acima até da média nesses últimos meses, né? Desde novembro, dezembro. E para não se perder essa água passar, e essa água vai para o mar, né? Vai lá para a Argentina e a gente não consegue absorver isso e até usar futuramente, caso venha uma nova estiagem nos próximos meses. Então a ideia é construir essas estruturas que são de fácil construção, né? As próprias prefeituras com maquinários podem construir esses tipos de bacias de retenção para que, quando vêm as chuvas, essas chuvas fortes, essas bacias de retenção, elas retenham a água, né? E essa acontece uma infiltração dessa água no solo aos poucos e o lençol freático tem um nível aumentado.
Quando o senhor fala, né, doutor Guilherme Valarini, que essa água, essa chuva que veio aqui em Campinas, toda a região, vai para a Argentina, o pessoal fala, pô, mas está indo lá para os argentinos, por que, que isso está acontecendo?
Porque a bacia aqui, PCJ, ela é afluente do rio Tietê. O rio Tietê desemboca lá no Paraná e essa água vai lá para eles. E depois vai retornar ao mar só lá na Argentina. É por isso que a gente fala que a água, quando a gente não retém ela aqui, ou melhor, deixa essa água em quantidade descer, a gente está meio que, entre aspas, perdendo de armazenar isso aqui na nossa bacia.
Quando a gente conversava com o secretário executivo do consórcio, né, o Francisco Laoz, ele ficava um pouco até incomodado com essa água indo embora e indo lá para a Argentina.
Porque a gente passa por momentos, a gente já viu com essas mudanças climáticas, que essas situações de eventos extremos, tanto na forma de excesso quanto de falta, estão se consolidando cada vez mais naturais aqui na nossa região e no estado, até no Brasil. Então, por isso que a gente vem fortalecendo, né, fomentando a criação desse tipo de dispositivos que possam reter a água, porque o solo, né, o nosso subsolo aqui, ele é a grande caixa d'água nossa. A gente tem que fazer essa água entrar no solo, absorver, para que essa água do subsolo, ela alimenta as nascentes que alimentam os nossos rios. Então, por isso que a gente tem que ter a maior quantidade de água possível no subsolo. Então, esse tipo de bacias favorecem essa infiltração. Assim como, por exemplo, as matas ciliares dos rios, que também ajudam a infiltrar e evitando aí o escoamento superficial, que acontece bastante quando temos chuvas volumosas na região.
Doutor Guilherme Valarini, posso estar aqui falando uma besteira, mas a grosso modo seria assim a prefeitura, as prefeituras aqui da região, criarem com um maquinário, né, mais básico, um tipo de lago artificial?
Exato, só que são pequenas estruturas, são pequenas escavações que são feitas, podem ser feitas com tratores, que quase toda a prefeitura tem, né, são maquinários comuns. Pessoal técnico, claro que tem que ter uma certa, uma regra a ser seguida, né? Não adianta você sair cavando buraco de qualquer jeito, mas você tem seguindo essas regras, essas dimensões, os cálculos, a gente pode fazer essas estruturas atuarem de forma bastante significativa aí para reter essa água.
Pelo que a gente pode perceber, então, é uma coisa até simples, barata. E como é que isso funcionaria, né, para abastecimento?
Na verdade, o que acontece? Isso aí é uma forma de a gente favorecer a infiltração de água no solo. Ela pode ser feita tanto na zona urbana, que é um pouco mais complicado, porque a gente não tem tantas áreas assim disponíveis, mas dá para fazer. E também o que a gente foca bastante é na zona rural, onde o quê? Onde estão as nascentes dos rios. Então a gente faz. Isso é bastante comum. No passado foi feito, a Prefeitura de Piracicaba fez bastante, tem um programa, Limeira, a região de Bragança também investiu nisso, construíram mais de 1000 bacias de retenções naquela região. Em estradas rurais, onde quando vem um volume de chuva grande, essas estradas elas não têm para onde escoar a água, né? E às vezes escoa para dentro do rio, arrastando sedimentos, causando assoreamento e tudo mais. E a gente não retém essa água no subsolo. Então você faz esse dimensionamento e constrói essas bacias, por exemplo, na zona rural, ao longo de estradas vicinais, e também no campo mesmo, né? Próximo à agricultura, mesmo das pessoas que estão cultivando. Dentro das propriedades isso é muito importante para poder reter. Só para ter uma noção, uma bacia básica, ela vai conseguir armazenar aí uns 20 metros cúbicos de água. Se cada prefeitura, por exemplo, construir 100, né, isso aí consegue infiltrar no solo 2 milhões de litros. E aí, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o mínimo cada pessoa tem que ter de água são 100 litros por dia. Então, esse volume conseguiria infiltrar no solo e isso aí poderia abastecer 20 mil pessoas, por exemplo. Né, só com a construção de 100 bacias com essa dimensão.
Uma sugestão como essa é bem aceita pelas cidades aqui da região?
Sim, a gente está proporcionando, a gente fez uma reunião do consórcio no ano passado, teve até uma visita técnica, a gente chamou vereadores de toda a região aqui do Poder Legislativo, eles compareceram, a gente fez uma visita numa área onde tinha sido feita uma construção dessa, num condomínio, foi feito pelo próprio condomínio, você tem ideia, ou seja, não é uma coisa muito complicada, resolveu a situação lá que tinha muita enchente, né, naquele condomínio em Piracicaba, e os vereadores puderam ter esse contato real com esse tipo de estrutura. E aí a ideia é que isso se dissipe aí para as cidades, né, eles levando essa informação, e a gente vem conversando com todas as prefeituras aí para ser intensificada a construção disso.
Porque a gente está tendo chuvas acima da média, né? E é sempre bom guardar, porque a gente está ainda devendo muita água, né? Sistema Cantareira, que no ano passado saiu, faz o quê? Duas semanas, nem duas isso, semanas. Né? Saiu do cheque especial, né? Estava devendo água, chegou a 0,0%. E hoje eu vou até dar uma entrada agora aqui na Sabesp para saber como é que estava o Cantareira. Não adianta, está em 2,7 nessa manhã, então a gente fala só do volume útil agora, em 2,7 é muito pouco, já teve, é claro, muito pior, mas precisa chover muito, né, para que um dia o Cantareira volte a ter o que teve, né?
Exatamente, a gente fez previsões aqui, que chovendo da maneira que está, né, se continuar essas chuvas boas, a gente vai conseguir 10% só do volume útil do Cantareira em abril. Então não é muito, a gente faz uma analogia aí, se a gente tivesse um carro e o tanque dele tivesse acesa a reserva, que era o que estava, agora apagou a luzinha da reserva, mas ainda tem o tanque inteiro para completar. É isso que a gente tem que pensar bem, e só porque está chovendo algumas pessoas acabam falando, a situação está resolvida, vamos voltar ao normal, mas não, a gente tem muito ainda que fazer economia para esse nível do Cantareira subir. O Cantareira, aliás, ele abastece os principais rios aqui na nossa região, né? O Atibaia, o Jaguari, por isso é importante, afeta todo mundo.
E sabe o que chamou a atenção, doutor Valarini? Hoje pela manhã estava acompanhando o Bom Dia Brasil na Rede Globo e a informação dada pela Sabesp, né? Na verdade pela repórter de São Paulo, que trouxe esse detalhe da Sabesp, que lá em São Paulo, o mês de dezembro foi o mês com o número recorde de multas pelo gasto excessivo de águas. Quer dizer, a população que fez o seu serviço, fez o trabalho, começou, lá em São Paulo eu estou falando, não aqui, mas lá em São Paulo começou a já deixar isso um pouquinho de lado. Isso é muito ruim, né?
A nossa preocupação nisso aí é bastante grande, porque senão nós vamos acabar voltando à situação que nós estávamos aí, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos meses, né? A gente sabe que há uma tendência, por exemplo, em abril, maio, já começar a diminuir o volume de chuvas. E a gente passar com volumes baixos de chuva até durante o período de estiagem, até setembro, mais ou menos, quando voltam as chuvas. Então, a gente tem que ter reserva para passar por esses períodos.
Doutor Guilherme Valaini, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço aí o convite de vocês, estamos sempre à disposição.
Guilherme Valaini, que é coordenador de projetos do consórcio PCJ.